Iniciou no dia 1º de junho o prazo da Declaração Anual de Rebanho, obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos detentores de animais. Quem nos traz maiores informações, detalhes sobre este assunto tão pertinente é Isadora Correia, chefe da Inspetoria Veterinária de Soledade.
A Declaração Anual do Rebanho, como a gente já sabe, ela é obrigatória e deve ser realizada todo ano pelos produtores rurais. E ela é obrigatória justamente por quê? Porque a gente precisa saber quem está com a propriedade ativa, quem possui os animais ainda na propriedade. Também precisamos saber a quantidade exata de animais, porque caso tenha alguma emergência sanitária, a gente sabe o que vai nos esperar.
E esta declaração, ela teve início e se estenderá até quando?
A declaração, ela começou no início deste mês, de 1º de junho, e vai até o dia 31 de outubro. Então, sem falta, o produtor deve comparecer na inspetoria para realizar a declaração.
Para tanto, é necessário que o produtor tenha consciência que quando nós falamos declaração de rebanho, não é apenas o rebanho bovino ou tampouco o bubalino. Isso vai o caprino, o equino, vai as ovelhas, vai a galinha, vai o ganso, vai o pato, se facilitar, vai o cachorro e o gato junto.
Exatamente, todas essas espécies. Muitas pessoas pensam que é só bovinos que deve declarar, mas pelo contrário. As ovelhas, os suínos, como foi falado, búfalo precisa declarar, galinha, pato, ganso, marreco, codorna. Todas essas espécies são espécies de interesse sanitário, ou seja, essas são espécies que têm alguma medida a ser tomada pelo Estado caso ocorra alguma doença de notificação obrigatória. Lembrando que abelhas também e peixes, né? Muita gente esquece de declarar as caixas de abelha e é muito importante porque também temos doenças que acometem essas espécies e então a gente tem que saber qual que é a produção que nós temos aqui dentro do município de Soledade, até porque, o governo ele também utiliza os dados da declaração, ele passa esses dados para o IBGE, em função de políticas públicas, né, direcionadas para cada então espécie. Por exemplo, nos bovinos, a gente vai perguntar para o produtor se ele produz é mais para gado de corte ou gado de leite, tudo mais, isso vai impactar depois, né, nessas políticas públicas.
Mas uma situação importante que você colocou agora, a declaração de rebanho não é só apenas para o produtor rural lá do interior, vale para todas as pessoas que têm os seus animais, seja no pátio da casa, aqui dentro da cidade, no interior, seja onde for.
Isso. Uma questão bastante importante que tocou agora é essa mesmo. A criação de animais na área urbana. A gente sabe que aqui a maior quantidade dos equinos, ela não está na zona rural, ela está na zona urbana. Então, o pessoal que tem equinos, eles têm que vir aqui fazer a declaração anual, porque muitas vezes eles não lembram e ficam inadimplentes. Também criação de suínos, criação de aves na área urbana, e também a gente sabe que tem pessoas que criam gado, enfim, na área urbana, precisam vir aqui declarar, porque muitas vezes ficam inadimplentes com a declaração e a criação na área urbana ela tem um risco muito maior, né? Ela pode impactar bem mais, porque, né, o sistema de criação é diferente, né? Principalmente dos suínos. A gente pede encarecidamente que quem tem suínos na área urbana venha aqui. Se não tem cadastro, faz o cadastro. Cadastro é de graça. Tudo aqui na inspetoria, né, para fazer cadastro, tirar GTA, declaração, nada tem custo, né? Então a gente só pede que a pessoa compareça.
E outra situação que preocupa, aqui dentro do perímetro urbano, os animais estão muito próximos do ser humano. E não sabemos se alguma doença pode passar para o ser humano ou não. Então tem que ter cuidados maiores, redobrados.
Isso, exatamente. A grande maioria das doenças que são de notificação que a gente que tem o cuidado do Estado, elas são zoonoses, né? São doenças passíveis de transmissão. Um caso que a gente pode citar é a tuberculose e a brucelose dos bovinos. Pode ser transmitida, né, via o leite, quem toma leite cru, né, que não é pasteurizado. É bem importante que o cadastro esteja em dia para a gente saber onde que estão essas criações e poder orientar melhor, de uma melhor forma, esses produtores.
Isadora, tem preocupação com este período, com esse momento que a América do Sul está passando na questão da gripe aviária? Até porque muitas pessoas trabalham com aves. Essa é uma preocupação aqui no município também?
Sim, é uma preocupação bastante grande. Então, atualmente a gente está reforçando as medidas de orientação aos produtores, né, tanto os produtores comerciais quanto os de subsistência. Quando nós vamos nas propriedades, a gente orienta que as pessoas, sempre que encontrarem aves mortas em grandes quantidades ou com sinal neurológico, tanto aves de criação de subsistência mesmo, que elas criam para o gasto, ou aves de vida livre, né, aves silvestres, que elas não encostem nessas aves mortas e elas comuniquem à inspetoria veterinária mais próxima.
A doença, a gripe aviária, ela é transmissível para o ser humano?
Sim, ela é transmissível para o ser humano, mas não ao consumir carne e ovos. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que o consumo de carne e ovos não é assim, dessa maneira que ela é transmitida. Ela é transmitida quando a gente tem um contato com grandes, digamos, com secreção de aves doentes. Então, caso tenha uma mortalidade muito grande, a pessoa chegue perto dessas aves que estão doentes ou mortas e estão excretando o vírus, aí sim é que ela vai se contaminar. E geralmente isso ocorre mais em ambientes fechados, então, tipo um galpão fechado, né? Com aves mortas mesmo.
Essa questão de galpões fechados, nós temos conhecimento de muitas pessoas que criam os galos de rinha, que a gente fala, em grande quantidade. Isso aí traz uma grande preocupação também.
É, também é uma preocupação. Então, o pessoal tem que estar bem atento. Qualquer sinal clínico, neurológico da ave, ela ficar se debatendo com as asas caídas, com o pescoço torto, mas principalmente a mortalidade é alta. E hemorragia, ele vai ver pontos vermelhos na crista e na barbela das aves. E também roxos nas patas. Então, isso é bem importante o pessoal estar atento e comunicar aos órgãos de defesa.
Bom, ainda em relação à declaração do rebanho, impreterivelmente nós teremos a data prevista pelo governo do estado. Não se pretende, num primeiro momento, uma prorrogação, mas a gente acaba sempre vendo que, por vezes, é necessário. Mas as consequências de não declarar?
A consequência de não declarar é tem que aplicar uma sanção administrativa, que é um auto de infração. Então, depende do produtor. Se ele é a primeira vez que ele não fez a declaração anual, pode ser uma advertência, mas se ele já é reincidente, aí sim é uma multa, e ela não é uma multa baixa.
Bom, vamos orientar mais uma vez. O início já temos. Quando que vai finalizar essa declaração para que o produtor, seja ele da cidade ou do interior, todos que tiverem esses animais devem declarar?
Então, vai até o dia 31 de outubro. Então, é bem importante que as pessoas venham quanto antes, é melhor para não ficar inadimplente e para evitar filas. Agora está bem calmo, então o pessoal pode procurar aqui a inspetoria veterinária para fazer a declaração com maior tranquilidade. Então, cuidar o prazo 31 de outubro.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar para algum número?
Isso, passar o número aqui da inspetoria, lembrando que ele também é o WhatsApp. Então, pode adicionar no celular, ou liga para cá, para o convencional, ou fala via WhatsApp. É 54-3381-9400.
Você acompanhou a entrevista com Isadora Correia, chefe da Inspetoria Veterinária de Soledade, falando sobre a obrigatoriedade para a declaração anual de rebanho, que teve início no dia 1º de junho, e cabe a todos os produtores que têm animais fazer a declaração. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.